Na última lição, no último estudo que nós compartilhamos aos irmãos, nós vimos que quando a doutrina bíblica e de maneira expressa no credo apostólico afirma que Cristo padeceu pelos nossos pecados e ele padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, nós afirmamos crer que Cristo durante toda a sua vida neste mundo, ele suportou no corpo e na alma a ira santa de Deus contra o pecado de todo o gênero humano. Então, nós aprendemos na Bíblia que a extensão de seu sofrimento e de seu sacrifício seria suficiente para abarcar, para redimir, se fosse este o plano de Deus, toda a humanidade. Contudo, a Escritura diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, de modo que a aplicação particular do sofrimento de Cristo, que envolve ou que faz parte da sua obra de salvação, ela é direcionada, ela é dirigida para o seu povo. É esta visão clara que nós notamos e percebemos na pessoa do servo sofredor, a descrição do Senhor Jesus Cristo em Isaías 53, aquele que assumiu a nossa morte, aquele que se tornou injusto, sendo ele puro e justo em nosso lugar, aquele que até mesmo padeceu por nós, carregando sobre os seus ombros todas as nossas enfermidades. Vimos que a própria enfermidade, quando nos acomete, acomete também até mesmo aos cristãos, nos faz lembrar que o salário do pecado trouxe consequências terríveis para a humanidade. Somos novas criaturas em Cristo. Temos uma esperança gloriosa de que um dia nos céus estas enfermidades elas não mais tomarão conta do nosso corpo, porque o ideal de Deus no Éden, perdido pelo homem, foi recuperado e conquistado por Cristo Jesus. Mas todo o seu sofrimento, e porque nós somos chamados a segui-lo e carregar a nossa própria cruz, sempre nos faz lembrar que, acima de tudo, Cristo, ele sofreu de uma maneira muito maior, eu diria sobre-humana, por amor a mim, por amor a vocês, por amor ao seu povo eleito. Ele fez isso porque, pela sua paixão, ofereceu-se como um único sacrifício para que pudesse livrar o nosso corpo e a nossa alma da eterna condenação e nos garantir a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Hoje a pergunta que nós vamos ver é a pergunta de número 38. Havíamos prometido trabalhar um pouco mais a pergunta 37, mas eu penso que, somada à mensagem de domingo à noite, não deveríamos ficar mais aqui, mas já poderíamos passar para a continuação do que trabalha conosco o Catecismo de Heidelberg. E a pergunta de 38, ela diz assim: por que Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos? É uma pergunta mais específica. Por que Jesus, o nosso Senhor, ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos? A resposta é: para que, inocente, fosse condenado por um juiz temporal, para nos livrar do severo juízo que havia de vir sobre nós. É interessante como na história da redenção, até mesmo o fato de Cristo padecer e se submeter a um juiz temporal, sendo ele inocente, é prova clara de que o justo morreu pelos injustos. Então nós temos aqui algumas passagens que são citadas e que elas vão nos ajudar a compreender esta expressão: Jesus Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Vamos para os evangelhos. O primeiro deles, o Evangelho de João. Abram comigo em João 18, versículo 38. Pilatos interroga Jesus a partir do versículo de número 33, ele volta novamente a interrogá-lo. Ele já havia iniciado este interrogatório a partir dos versículos anteriores, nós já temos esta informação. E a partir do versículo de número 33, eu peço aos irmãos que acompanhem, 18:33, diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Referindo-se aos judeus fariseus que o haviam entregue ao governador romano da província da Palestina. Replicou Pilatos, versículo 35: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus está se referindo ao que ele havia dito durante todo o seu ministério: se vocês conhecerem a verdade libertará vocês. Se o Filho libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus se refere mais uma vez à sua mensagem, ao seu testemunho como o Cristo. E aí, versículo 38, vamos ler juntos, Pilatos replica. Ele diz o quê? Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Na realidade, ele triplica, né? Eles estão dialogando, na realidade, ele está interrogando ao Senhor. E por que esta expressão ou esta... a Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor fez questão de registrar as palavras de Pilatos para mostrar que Jesus, inocentemente, seria condenado por um juiz temporal por pressão dos religiosos de seu tempo, por seu próprio povo que o havia rejeitado. O próprio apóstolo João registra no início do Evangelho: ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Então Pilatos o interroga. Pilatos novamente conversa com Jesus, ele está dialogando com Jesus, sendo aquele que poderia decidir por sua vida enquanto juiz temporal. Ele não encontra em Jesus razão para incriminá-lo ou condená-lo. Então, esta expressão que vai acontecer nos outros evangelhos, nós veremos, é de grande importância para nos mostrar que Jesus, ele foi crucificado sendo inocente. Ele não teve um julgamento justo. Ele foi, na realidade, entregue nas mãos de seus algozes, quando o próprio Pilatos, não tendo coragem de enfrentar o povo, lavou as suas mãos. Olhem novamente a passagem semelhante em Mateus capítulo 27. Vamos agora para o Evangelho de Mateus. Mateus 27. A partir do versículo de número 11, Jesus, ele se encontra diante de Pilatos. Novamente, a narrativa descreve com alguns detalhes característicos do evangelista. A partir do versículo 11, Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Então, pois, estando o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Então, Pilatos sabia da inocência de Jesus Cristo. Não havia nada que o acusasse, e ele sabia que por inveja os judeus o haviam entregado ao governador da província palestina para que ele julgasse, porque eles não podiam fazer aquilo. Eles queriam que Jesus fosse morto. Versículo 19, e estando ele no tribunal, sua mulher, a mulher de Pilatos, mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Aí vejam só a pergunta de Pilatos, vamos ler o versículo 23. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Percebam, irmãos, como Jesus Cristo, ele sempre, durante todo o julgamento, foi visto pelo governador Pilatos como inocente. Sua esposa chegou a tentar convencê-lo, não se envolva com o julgamento deste justo. Eu sonhei com ele e sofri muito com o sonho que tive, vendo o que estava acontecendo com ele. E percebam, irmãos, que Jesus padece sob o poder de Pôncio Pilatos, e mesmo Pilatos lavando as mãos, ele não teve como evitar que o juízo sobre Cristo pesasse também sobre ele. Ele mesmo disse, olha, que caia sobre vocês a responsabilidade da morte deste homem inocente. Mas a Escritura claramente registra que Jesus padeceu sob o poder dele, de Pôncio Pilatos. Outra passagem importante que nós podemos aqui também citar, voltemos para o Evangelho de João, agora no capítulo 19. São textos aqui correlatos e que são importantes para a nossa compreensão. Diz assim, a partir do capítulo 19, a partir do versículo 1, Pilatos não encontrou crime nele, nós já lemos anteriormente no versículo 38. Houve o pedido para que Barrabás fosse solto e não Jesus. E então, por isso, início do versículo do capítulo 19, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Então, durante todo o tempo, sua consciência o incomodava, Pilatos estava incomodado por saber que ele não deveria condenar um homem que não praticou mal algum. E aí ele voltava e dizia, mas ao mesmo tempo ele não queria enfrentar o povo, ele não queria se tornar impopular, ele não queria uma nova rebelião dos judeus contra o Império Romano. Continuamos a leitura e percebemos que, versículo 5, saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhes Pilatos, eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o, disse-lhes Pilatos, tomai-o vós outros e crucificai-o. Ele repete mais uma vez, porque eu não acho nele crime algum. Ele tenta transferir, ao mesmo tempo que se tornava responsável, porque podia mudar toda aquela história. E os judeus, então, eles disseram, responderam-lhe os judeus, versículo 7, temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. E agora nós percebemos como Jesus, ele mesmo, permitiu-se, se submeteu a um juízo temporal para ser o nosso substituto e o nosso sacrifício. Por um certo momento da narrativa, nós podemos até pensar, será que Jesus está aceitando tudo aquilo e será que realmente ele não tinha poder para mudar a situação? Aí nós chegamos na passagem, versículo de número 10, quando Jesus não responde nada, e ele então adverte ao Senhor Jesus, e vejam que resposta é dada pelo Senhor Jesus. Vamos ler os versículos 10 e 11, vamos lá. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus sabia, em todo o tempo, que os judeus, eles estavam envolvidos e cometendo um grande crime, porque eles sabiam, de fato, que o Messias haveria de vir, e quando o Messias veio, eles não receberam. Pilatos começa a temer toda a situação, porque nota que aquele homem, ele era diferente, a sua palavra era diferente, o seu procedimento, o seu olhar, o seu testemunho era diferente. E ele então adverte ao Senhor e diz, você não sabe que eu posso mudar a sua situação? Eu posso tirar você desta situação? Eu tenho autoridade, eu sou juiz, governo este povo e eu posso mandar soltar você ou mandar matar você. Jesus então diz, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Em Atos, nós vamos perceber que o apóstolo Pedro, em seu sermão, ele diz que os judeus e os gentios mataram a Jesus, o crucificaram por mão de um iníquo, Pilatos, porque ele disse, ou ele aceitou o pedido dos judeus, mas ao mesmo tempo, Pedro continua e diz para que se cumprisse tudo aquilo que foi determinado pelo Senhor muito tempo atrás. Jesus, então, ele se submete para que fosse condenado por um juiz temporal a fim de nos livrar do severo juízo que havia de vir sobre nós. Nós já lemos Isaías 53, mas eu gostaria apenas de ler novamente com vocês os versículos 4 e 5. Vamos para o Antigo Testamento, porque nós percebemos como há uma ligação e uma harmonia na palavra de Deus a respeito da vida e obra de Jesus. E então, versículos 4 e 5, que nós já lemos, nos lembram o que Jesus Cristo precisou sofrer por nós a fim de nos livrar do severo juízo que haveria de vir ou cair sobre nós. Versículos 4 e 5, vamos ler? Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus, ele suporta, ele leva, ele carrega sobre si todas as nossas dores, ele é afligido e ferido por nós, ele é moído pelas nossas iniquidades e ferido pelas nossas transgressões, traspassado pelas nossas transgressões, a fim de que o castigo que nos traz a paz, que estava sobre ele, pudesse nos trazer a verdadeira redenção, a verdadeira vida eterna. De forma que, meus amados irmãos, nós concluímos o estudo desta noite, citando duas passagens no Novo Testamento que reforçam e fortalecem esta doutrina em nossa vida, em nossa alma. Em 2 Coríntios 5, 21, vamos para lá, 2 Coríntios 5, 21, nos mostra a necessidade, o porquê Jesus Cristo, então, ele deveria levar o sacrifício como Cordeiro de Deus por nós, cumprindo a justiça divina, o que exigia o cumprimento da lei, sofrendo a nossa morte, a morte que foi consequência da quebra do pacto, da quebra da aliança no Éden por nossos primeiros pais. A partir do versículo 18, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, ou que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21, vamos ler. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo, então, cumpre um propósito eterno. Ele deveria ser condenado por um juiz temporal. Nada fugiria do controle e da autoridade divina que o levaria, então, a experimentar o cálice que nós deveríamos beber, o amargo cálice da santa e justa ira de Deus por nossos pecados. Ele, então, aquele que não conheceu o pecado inocente, se fez pecado por nós, ou seja, assumiu o nosso lugar para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Finalizando, temos Gálatas 3, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas da Galácia, Gálatas 3, versículo de número 13. Vamos ler o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A morte de cruz era humilhante, maldita. Todo aquele que era crucificado sofria todo um processo de humilhação, todo um processo de condenação. A crucificação, ela era a condenação para os piores criminosos naqueles dias. Jesus Cristo, então, nos resgatou da maldição da lei, a lei que nos condenava porque revelava a nossa impossibilidade de fazer a vontade de Deus por nós próprios, por força própria, e ele, então, se faz maldição em nosso lugar. Em que sentido? Ele é crucificado sendo inocente e justo. Ele dá a sua própria vida sendo puro, sem pecado, santo, como a esposa de Pilatos em sonho disse, contemplou e falou, um homem justo. Ele então nos torna, ou ele se torna o nosso Cordeiro sofredor, que padece por nós, que carrega a nossa culpa, a fim de que, versículo de número 14 aí termina e conclui, Gálatas 3, a fim de que a bênção de Abraão chegasse até nós, chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Sem um Salvador, jamais conseguiríamos novamente reconciliação com Deus. Todo sacrifício passado, ele era limitado. Ele apontava para algo mais completo ou perfeito, todo o cordeirinho sacrificado nos fazia olhar, ou fazia o povo olhar, para o Messias que viria, o braço do Senhor. Jesus então vem, ele assume o nosso lugar, ele dá a sua vida por nós, ele salva o seu povo de seus próprios pecados. Se hoje estamos aqui, meus irmãos, se temos a esperança da vida eterna, se temos a certeza de que vamos para o céu, se temos a alegria de servir ao Senhor, se podemos acessar a presença de Deus em oração, se temos a iluminação do Espírito e o penhor do Espírito que habita em nós, se somos templos do Espírito, se somos ovelhas de Deus, se somos rebanho do Senhor, tudo isso é possível por meio de Jesus Cristo, aquele que padeceu por nós, sofreu e morreu em nosso lugar, para nos conduzir até a Canaã Celestial. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra. Louvamos ao Senhor por Jesus Cristo, porque, tendo decretado o Senhor um plano eterno para a salvação do seu povo, voluntariamente o seu Filho se ofereceu, veio ao mundo para fazer a tua vontade, por amor, misericórdia, compaixão, carregou sobre si as nossas doenças e enfermidades, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, para que o castigo que nos traz a paz, estando sobre ele, nos trouxesse a verdadeira reconciliação. Nós não merecíamos, ó Senhor Deus, tamanho favor e graça, e sabemos que o Senhor nos comprou, não foi por prata nem ouro, qualquer coisa que perece neste mundo, mas nos amou de tal maneira que nos comprou e nos redimiu pelo precioso sangue do teu Filho, como Cordeiro sem mácula, aquele que foi crucificado por nós, que deu a sua vida por nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a não perdermos o foco e a sempre lembrarmos que sem Cristo nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Ajuda-nos a entender o privilégio de fazermos parte desta aliança, o privilégio de sermos o teu povo e o compromisso que devemos ter de servi-lo até a nossa morte, de entendermos que somos do Senhor, quer vivamos ou morramos, que o viver sempre para nós neste mundo será Cristo e o morrer sempre será lucro, porque temos a certeza de que um dia todos nós estaremos com o Senhor na eternidade. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém.